Doutor Renato, seja bem-vindo, satisfação falar contigo.
Olá, tudo bem? Olá, ouvintes, a satisfação é minha, o prazer é meu. De levar informação e conscientização para a população, para quem está nos ouvindo agora, de um caso que vem alarmando aí o Paraná, que é o aumento vertiginoso da dengue. Estamos com mais de 200%, segundo o último boletim do estado do Paraná, de aumento de dengue no nosso estado.
É, e nós falamos aqui em relação aí aos cuidados de prevenção, que é claro, né, passam muito pela conscientização da população, de cuidar aí para que não haja criadouros, mas o pessoal tem recorrido também aos repelentes, né, já que não dá para cuidar do vizinho, não dá para cuidar de todo o entorno, tem recorrido aos repelentes. E parece que já há falta também, assim como nós registramos o caso da Covid, do álcool em gel, né, uma grande procura, já há falta também desses repelentes, não é, doutor?
Exatamente. Informação trazida de agora há pouco, um levantamento que nós fizemos agora nos últimos instantes, antes de iniciar a entrevista, nós percebemos que as distribuidoras, as fábricas, já estão com os estoques desguarnecidos. Então, para que o repelente chegue ao consumidor, vai levar mais tempo e vai vir em menos unidades. É um aumento muito considerável. A última vez que nós tivemos dengue num nível tão alto assim foi há muitos anos. E agora os repelentes realmente estão começando a faltar nas prateleiras. Tá? Você vai começar a ter menos opções. Você vai começar a ter aquilo que está à disposição do mercado. Não necessariamente aquilo que está no gosto do consumidor. E é interessante sobre os repelentes que a população tem usado realmente de escudo, né? Nós temos uma tríade hoje para combater a dengue, que é a prevenção comunitária, né? A segunda parte é esse escudo realmente através dos repelentes e a vacina. A vacina ela está majoritariamente sendo trabalhada pelo SUS, né? E os repelentes na rede privada estão escasseando realmente.
E as vacinas também na rede privada? A gente sabe que há uma disponibilidade, de repente, na rede privada para vacinas. Existe essa possibilidade das pessoas encontrarem no setor privado a vacina também, doutor?
Veja, quando antes, ano passado, no final do ano, existia a vacina na rede privada, não havia demanda, né? Quando começou a aumentar os casos de dengue, as vacinas da rede privada foram rapidamente escasseadas, porque são duas doses. Então, para uma pessoa, duas vacinas. Quando o SUS adquiriu grande parte da fabricação do laboratório para distribuição, o laboratório já informou a rede privada que, caso houvessem estoques remanescentes de uma dose, que elas nem fossem aplicadas nos pacientes, porque não teria a segunda dose, porque o atendimento primário vai ser pelo SUS. Então a vacinação da dengue vai chegar até a população, mas primariamente pelo SUS, através da distribuição e da regra do Sistema Nacional de Imunização.
Então, procurar a vacina no setor privado é uma opção que começa a ficar fora de questão também.
Por hora é fora de questão. Assim que o laboratório conseguir demanda produtiva para atender os dois segmentos, tanto público quanto privado, nós vamos ter isso reestabelecido. E provavelmente, por óbvio, a gente vai informar de maneira adequada a população que não quer esperar a sua vez na hora de tomar pelo governo.
Agora, a gente sempre alerta, né, para automedicação. Cuidado com essa automedicação, para procurar um profissional capacitado, um médico, farmacêutico, para que as pessoas possam ter aí a indicação daquilo que é correto para o sintoma, né, daquela pessoa. E a dengue tem esse alerta também, porque há medicamentos que não são ali indicados, né, para aquela enfermidade.
Exatamente. A dengue ela nos salta aos olhos porque ela é um tratamento eminentemente médico / hospitalar. Para casos mais simples, precisa do atendimento médico para acompanhar a evolução dessa doença. Então, por isso que é bem contraindicado a automedicação. Segundo, o arsenal terapêutico do médico ele é mais limitado, porque os medicamentos consistem basicamente em analgésicos e reidratantes. Você vai repor soro para aquela pessoa ter a reidratação dela completa e vai manter a analgesia. Fora isso, se você está se sentindo muito mal, se você está sentindo que a partir do terceiro, quarto dia não houve uma regressão dos sintomas, e sim uma progressão de vômito, dor no corpo, aquelas petequias, que são aquelas manchas avermelhadas no corpo, começaram a surgir com muita intensidade, você precisa voltar ao atendimento hospitalar, porque pode ser um quadro de dengue grave. E isso é uma situação alarmante que você vai precisar ficar internado. Então a gente não pode suavizar a informação. A informação é essa, dengue é, não se automedique. Tá com muita dor, é insustentável? Você pode tomar um analgésico clássico de nome paracetamol, mas você precisa ir até o médico. Aí você vai ter o atendimento adequado para o tratamento de dengue.
E no caso do Covid, nós tínhamos ali aquele exame na farmácia, que o pessoal até podia adquirir esse exame, né? No caso de dengue, também essa possibilidade no setor privado de adquirir um exame para saber se está ou não com a dengue?
Nas últimas semanas, dado o aumento da demanda, nós disponibilizamos o teste rápido da dengue nas nossas unidades. Então, nas nossas unidades não, na nossa unidade de cuidados especiais que fica em frente ao Hospital Policlínica. Lá, o paciente pode fazer um teste rápido para dengue, em que vai afirmar a partir de 2 dias se aquele quadro é dengue ou não. Da mesma forma como é o Covid. Então, muito simples, é dinâmico, acelera o diagnóstico, acelera a conduta médica, e a gente tem feito isso com muita primazia.
Aliás, ressaltar aqui, agradecer também a Farmácia Estrela, né? O doutor Renato, que pertence aí ao quadro da Farmácia Estrela. A gente faz um agradecimento especial também pela disponibilidade do tempo para que a gente possa esclarecer aqui a nossa população. Agora, esse uso demasiado também do repelente, ele pode trazer algum tipo de problema para as pessoas ou não?
Não. O repelente, ele é extremamente seguro. Obviamente, você precisa entender que existe o repelente para crianças, existe o repelente para bebês e existe o repelente para adultos. Tem aqueles que são mais indicados para as gravidinhas. Então, a gente precisa entender qual é o repelente e qual é a faixa etária e qual é o gênero dessa pessoa, em que situação ela se encontra. Por quê? Hoje, a recomendação é que bebês de até 3 meses não usem repelente, tá? Até porque a barreira de defesa da pele do neném ainda não está bem informada. A gente recomenda sempre para os pais, usem o bom e velho mosquiteiro, tá? Você mora numa região que tem grande incidência de mosquitos, que você nota que pode ser um problema, usa o mosquiteiro, tá lá, sempre funcionou há muitos anos. A partir dos 3 meses já tem repelente indicado. Grávidas tem um tipo de repelente e um tipo de concentração indicada. Então, é muito importante você chegar até a farmácia e se informar. Nós estamos prontos para passar as informações de uma maneira técnica e qualificada, para você sair com o melhor repelente disponível hoje para você. Porque hoje a gente, infelizmente, não pode escolher o melhor. A gente tem que pegar o melhor disponível.
Em relação a essa disponibilidade também, para essas pessoas, né, grávidas, crianças, bebês, tem uma dificuldade ainda maior por conta de ter ali um repelente específico, né?
Sim, a dificuldade vai ser um pouco maior agora nesses próximos dias. Por isso eu já recomendo e faço um alerta. Você que tá grávida, que tem neném pequeno, que tem essa condição mais especial, que precisa estar muito protegido contra a dengue ou as arboviroses, Zika e chikungunya, por favor, já procura, compra um repelente, porque por enquanto ainda tem, mas nos próximos dias isso vai ficar bem escasso, aí você vai ter que agir com o que tem, e aí não é muito disponível.
Inclusive as grávidas têm aí a Zika e a chikungunya também como algo ainda mais grave, né, doutor?
Exatamente. Lembrar sempre que quando há o aumento dos casos da dengue, essas arboviroses, a Zika, o chikungunya, eles também tendem a aparecer mais. Nós somos um país tropical, né? E faz parte do nosso clima essas doenças. Então é importante utilizar os meios preventivos, que são o uso do repelente. Então, para as gravidinhas, eu sempre procuro orientar quando atendo-as. Utilizar uma manguinha mais comprida, leve, para fazer uma proteção de barreira também. E usar o repelente. É muito importante usar o repelente. E dentro de casa existem alguns dispositivos também que, de uma maneira, por sons, eles emitem um som específico que afasta o mosquito. Para bebê é muito utilizado, então também pode utilizar esse mecanismo aí.
E também sobre a aplicação desse repelente, doutor. Pode ser aplicado no rosto normalmente? Em caso de contato com os olhos, há uma recomendação específica? A aplicação deve ser feita ali nas partes que ficam expostas, no corpo todo? Qual é a aplicação correta do repelente?
A aplicação correta é nas partes que ficam expostas, né? Bem expostas. Então, se você está usando um tecido grosso, que não vai ter um problema do mosquito conseguir atingir uma parte da sua pele, com uma calça jeans, por exemplo, não há necessidade de você aplicar por de cima da calça jeans. Em que pese existem repelentes que podem ser aplicados sob as roupas, tá? Para aumentar ainda a repelência. Mas o que a gente indica é, sobretudo nas partes que vão ficar expostas neste verão, evitar aquele mito de que mosquito só atinge os calcanhares, porque é mito, ele atinge outras partes do corpo. A gente vê picada aí pescoço, picada na bochecha, então é importante fazer a aplicação do repelente uniformemente. Com relação ao contato aos olhos, é óbvio que ele causa uma irritação aos olhos, mas você pode, por favor, aplicar na mão e aí aplicar nos olhos, é importante, ou proteger bem e espalhar com muito cuidado. Com relação à reaplicação, a gente sempre recomenda que, por mais que o repelente diga lá que ele tem 10 horas de efeito, ele não está considerando suor e nem está considerando eventuais banhos que você possa tomar de chuva, de mar, piscina, enfim, é uma época também de bastante calor, então precisa reaplicar conforme ocorre a diluição desse produto na nossa pele, em razão de banhos, enfim. Então é bem recomendado a reaplicação.
E também é recomendada a aplicação noturna, né? Muita gente utiliza ali durante o dia e às vezes à noite acaba deixando o repelente de lado. É importante também, não é, doutor?
Principalmente nas regiões em que as residências são acometidas aí pelos pernilongos, não é mesmo? Se tem pernilongo, pode ter aí o Aedes aegypti. Então é importante vocês reaplicarem esse repelente e estarem protegidos à noite. Renato, eu não quero dormir com repelente, qual é a opção? Aí realmente, parece que eu estou em 1970, mas é um mosquiteiro. Então compre um mosquiteiro, instale-o bem, mantenha a parte interna do mosquiteiro protegida e, bom, você não vai precisar usar um repelente para dormir.
De repente, até esteticamente fica legal.
E telas nas janelas, para aquelas regiões próximos aí a parques, nós temos regiões de parques aqui em Cascavel, e essas regiões, elas têm, por natureza, muito mais vetores, né? Então, usar a telinha na janela, sobretudo nessa época do ano, é importante porque você evita que o mosquito entre na sua residência.
Então, tem várias recomendações. É claro que o repelente é o mais indicado, mas tem outras recomendações possíveis também. Agora, nós falamos no calor, não é, doutor? Nós estamos aí com mais de 34 graus hoje. E para aquelas pessoas que, de repente, precisam sair e ficam expostas ao sol, utiliza o protetor solar também, que é importante. O protetor solar com repelente causa algum problema? Tem que fazer uma aplicação? Qual que ela aplica primeiro? Como é que funciona esse mecanismo?
Não tem nenhum problema. É justamente indicado que se use junto, tá? A nossa recomendação ao atender o consumidor é que passe um, espere ele secar e aí passe o outro, tá? Então, eu sempre recomendo utilizar primeiro o protetor solar e depois utilizar o repelente. Espera o protetor solar secar, depois da pele bem seca, já absorvendo essa proteção solar, aí você passa o repelente e não tem problema nenhum. E você vai reaplicando ambos conforme a sua necessidade.
Agora, se for na piscina, reaplique os dois,
né? Reaplique os dois. Isso mesmo. Para proteger a pele, para prevenir o envelhecimento e para não ficar com uma febre descomunal em pleno verão. Porque a dengue, ela é uma doença que tem sintomas bem severos e acaba deixando as pessoas bem debilitadas. E aí você soma a dengue e a desidratação do verão, para dar uma descompensada nos pacientes é muito fácil. Então, além de tudo isso, por favor, procure se manter hidratado. Bastante líquido, não perder tanto líquido para o ambiente. Então, reponha líquidos, ande com cantilzinho. Agora está bem comum as pessoas andarem com cantis, né? Então, tomem a água que está ali dentro, né? E procurem tomar bastante água, que faz bem, sobretudo nessa época do ano.
E está na moda também aquela que segura, né, a temperatura. Exatamente. O pessoal tem utilizado bastante. E lembrando, doutor, também que há medicamentos que não são indicados de forma alguma, né, com os sintomas de dengue. Quais são esses medicamentos?
Exato. O AS é o principal, né? A gente, o ácido acetil salicílico, aquele comprimidinho docinho que você tomou quando era criança. Teve aquela memória afetiva agora, depois que eu ouvi eu falando isso, né? Esse comprimido, esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E anti-inflamatórios como um todo, tá? Anti-inflamatórios em geral, porque eles acabam modulando na farmacologia deles, na maneira como eles agem no nosso corpo, algumas partes, estou tentando simplificar, algumas partes que mexem com a coagulação. Então, evitar esses medicamentos melhora o prognóstico de um quadro de dengue. E se você estiver utilizando esses medicamentos e estiver com dengue, piora o prognóstico, porque aumenta a chance de você diminuir suas plaquetas, enfim, desenvolver dengue grave. Então, é sempre muito importante entender que a dengue precisa, sobretudo, de atendimento médico. Utilize um analgésico e vá ao atendimento médico, porque é só assim que você vai ter o melhor atendimento e a melhor orientação. Então, o que não é contraindicado? Beber água e passar repelente.
Isso é fundamental, pelo contrário, né? Muito indicado.
Exatamente.
Doutor Renato, e também a gente percebe que muitas pessoas acabam enfrentando filas, né, nas unidades de pronto atendimento, nas unidades básicas de saúde, e de repente vão diretamente à farmácia. Existe uma grande procura nesses últimos tempos, né, que nós temos aí essa epidemia de dengue na cidade?
Olha, é importante você salientar isso para a gente esclarecer alguns pontos para a população. O primeiro é de que sim, farmácia é um estabelecimento assistencial à saúde, e de que sim, o farmacêutico é um profissional habilitado para prestar inúmeras orientações, das mais básicas às mais complexas. Mas, no entanto, nós não tratamos doenças, e a dengue é uma doença viral que pode vir a ficar grave. O que a gente faz na farmácia é te orientar para seguir o melhor caminho possível. Então, a farmácia, ela é sim um ponto de apoio seguro para você fazer um teste rápido, para verificar se é dengue mesmo, para você colher uma informação técnica de qualidade, para ir para o melhor atendimento médico disponível. Então, para dengue, nós sempre trabalhamos numa conduta orientativa. A conduta principal, no caso de dengue, é do médico. Então, a gente procura informar a população que, se tem fila na unidade básica de saúde, fique na fila. Se você está com suspeita de dengue, procure atendimento médico. Mas nós sim estamos à disposição para atender, para informar, para acolher e para orientar. Mas nesses casos de doenças e, sobretudo, dengue, é importante o atendimento médico de urgência.
Agora, esta demanda, né, que a dengue vem causando nas farmácias, nessa procura por repelentes, também aí, né, a gente falou das UBSs, das UPAs de Cascavel. A última vez que foi vista uma demanda como essa foi também lá na Covid?
De demanda dos
produtos, né? No caso, na época, álcool em gel.
E dos órgãos de saúde, sim. Óbvio que a Covid foi muito maior, né, essa demanda. No caso de dengue, pelo que eu me lembro, desses longos 14 anos que eu estou aí trabalhando a serviço da população, em 2014 e 2016 foram anos que chamaram bastante atenção. Depois, 2024 agora. Então, faziam muitos anos que a dengue não alertava e não alarmava tanto assim a nossa população. É um momento de se preocupar e de prestar bastante atenção com relação ao que está acontecendo.
Doutor, mais alguma coisa que você gostaria de salientar aí ao ouvinte da CBN?
De colocar a Farmácia Estrela à disposição, de dizer que nós estamos de portas abertas para atender e orientar, de que nós temos o teste rápido, de que nós temos boas unidades de repelente, mas cumpre informar vocês que está acabando, então procure fazer as suas compras. Uma outra informação muito importante para o consumidor ficar seguro: os preços dos repelentes não aumentaram nem vão aumentar, isso é um compromisso nosso. A gente não se aproveita da demanda em razão do sofrimento para aumentar preço de repelente. Então, fica claro isso para a população, o preço continua o mesmo. Aproveitem e se cuidem, porque a gente acha que a dengue é uma doença tranquila, porque sempre está aí no nosso cotidiano, mas nos últimos dias a dengue mostrou aí que é letal e vitimou, inclusive, jovens aqui na nossa região. Então, Então fiquem atentos e contem conosco. Estamos sempre à disposição.
Inclusive tem aquele detalhe também, né, doutor? Muitas vezes falta aquele repelente que era mais barato. Dá a impressão que subiram os preços, mas é porque outras marcas com valor consideravelmente maior é que ficam disponíveis.
É, exatamente. É o que tem de opção muitas vezes. É exatamente esse o raciocínio.
Doutor, queria agradecê-lo pela disponibilidade, por nos atender aqui na CBN, e as portas estão sempre abertas. Foi um prazer ter essa conversa aqui para esclarecer a nossa população.
E eu estou à disposição, um abraço, fiquem bem e estamos de portas abertas.